começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Aqui é meu lugar. Que beleza! Que legal, que saudades. Depois das férias, voltando hoje pra você, meu amigo, minha amiga em todo o Brasil. Quarta-feira, 19 de setembro, ano 18. Deixa de fundo, índio. Sempre na criatividade, na categoria desse mestre das carrapetas, Sebastião. É penta que penta lá, ele carra. É verdade. 17-4, Sebastião Luiz Xavier, o nosso índio. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Que saudades de vocês aqui do microfone esportivo do Brasil. Solta mais, Oswaldo Nunes. Que delícia. Com os comentários do Jorge Vamburgo e Valdir Luiz, na mesa de áudio, toda a criatividade dele, Sebastião Luiz Xavier, o nosso índio, central técnica, Ed Guimarães, produção do Luiz Cabeça Ferreira, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional pela ABC.com.br, Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio ligado no mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando de Copa Libertadores da América. Até a pé nós iremos. Que delícia, esse hino é bonito demais. Der e vier. Sim, chupa a bala primeiro, depois você vai fazer besteira aqui. Fica frio, depois você fala. É, Valdir Luiz Maggi. É, já como sempre. E a camisa continua apertada. É isso aí. O Grêmio venceu o Atlético Tucumã fora de casa no jogo de ida das quartas de final Libertadores. Bruno Mendes traz as informações pra gente. Fala aí de peso.
Programa No Mundo da Bola, o Grêmio deu um grande passo para chegar às semifinais da Taça Libertadores da América. Jogando no estádio Monumental José Fierro, em Tucumã, na Argentina, o Grêmio bateu o Atlético Tucumã por 2-0, com gols de Alisson e Everton Cebolinha. Na coletiva de imprensa, o técnico Renato Gaúcho ainda provocou os críticos.
E olha que tem gente que fala que eu não estudo futebol, né? Apesar que sou pago para isso. Mas nós estudamos bem a maneira que o Mano jogava, tanto é que eles estão aqui, não é à toa, há 6 meses, se eu não me engano, sem perder aqui dentro de casa. Então nós sabemos que o adversário ia nos dar trabalho, mas nós procuramos trabalhar em cima daquilo que nós poderíamos tirar vantagem, que foi exatamente nessa bola em diagonal em cima do Cícero, para a entrada do Everton e do Alisson, e a virada de bola rápida, no sentido contrário sempre, que nós íamos pegar bastante espaço. E deu certo, mais uma vez. Eu acho que o mais importante de tudo é que os jogadores entraram em campo sabendo exatamente de que maneira o adversário jogava, as jogadas fortes do adversário e que maneira eles deveriam se comportar dentro do campo.
No jogo de volta marcado para o dia 2 de outubro, o tricolor pode perder por até um gol de diferença, que carimba passaporte para a próxima fase da Liberta. O Grêmio agora volta a cabeça para o Campeonato Brasileiro de Futebol. No próximo domingo, 11 da manhã, recebe o emergente Ceará na Arena Grêmio em Porto Alegre. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Brunão, pelas informações. O Grêmio venceu 2-0. Excelente resultado para o Grêmio fora de casa. Vamos conferir a primeira participação dos nossos comentaristas aqui no programa No Mundo da Bola. Nossos comentaristas em ação para você. Começando com ele, que sabe o que diz.
Ferreira.
Você sabe o que diz, Luiz Ferreira?
Eu acho que eu sei.
Então tá bom. Então solta a vinheta.
Obrigado pelo elogio.
Apagou tudo, índio. Tá, hoje começamos bem. Começamos bem. Tá demais, índio. Vai ser vinheta mesmo. Valdir Luiz.
Fala, Valdir. Valdir Luiz.
Aquela das três é problemática. Boa tarde, Mazela. Feliz em reencontrá-lo. Prazer em revê-lo. Boa volta. Um abraço pro meu amigo Jorge Van Burgo em Brasília. Nosso Pedro da Tijuca também apareceu na área. Nosso Ronaldo Santoro.
É você que o que tá queria é o Pedro da Tijuca?
Porque ele é o cara...
Próximo da Tijuca. Próximo
é o
Tijuca.
Peculiar da Tijuca.
É, o peculiar da Tijuca. Então, você tirou daqui. Um abraço para você que está nos acompanhando no Pagando Mundo da Bola. Ô, Mazela, você tocou no assunto Grêmio e Atlético Tucumã. Eu assisti o jogo ontem, o time do Grêmio é bem arrumado pelo Renato. O Renato sabe comandar uma equipe, tem o time na mão, o Grêmio está sabendo alternar o time brasileiro, o time na Copa Libertadores da América, e foi um resultado expressivo. Você ganha de 2-0 dentro de Buenos Aires, tendo a vantagem de poder perder até por um gol de diferença em casa, é um passo gigantesco para a semifinal. Mas... tem que jogar com todo cuidado. O futebol nos prega algumas peças se você achar que já venceu, que já acabou o jogo. O Grêmio não está classificado, ele está muito próximo. Jogar com a mesma eficiência que jogou ontem na arena do Grêmio, com certeza passa de fase, vai para a semifinal e, quem sabe, pode conseguir mais uma vez um título da Libertadores. O que, particularmente, eu torço muito, principalmente pelo Renato, que muita gente diz que ele é boleirão, mas não é. É aquele estilo fanfarrão, mas é um cara do bem e conhece bastante futebol. E além de conhecer futebol, ele sabe ser um grande gestor. E hoje um treinador tem que ser, além de conhecer técnico e taticamente, ele tem que ser gestor.
Tá certo então. Valdir Luiz, prazer em estar com você mais uma vez aqui no Microfone Esportivo do Brasil. 17h10. Deixa eu matar as saudades dele em Brasília também. Tô com saudades. Ele é o comentarista de classe.
Jorge Vanburgui.
Prazer estar com você mais uma vez, meu irmão. Fala, Jorginho.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Sempre ligados aí no Mundo da Bola. Prazer é todo meu, Mazela. Sobre o jogo do Grêmio, a superioridade do Grêmio ontem foi em conteste e a explicação está naquilo que o Renato falou na entrevista há pouco. Ele disse que os jogadores fizeram aquilo que foi combinado ou que foi treinado. Como ele disse, que as jogadas do adversário foram estudadas e os jogadores foram orientados a fazer tais e tais jogadas. Então, o importante no time do Grêmio, nesse êxito que o Grêmio vem tendo, é exatamente isso, é que os jogadores fazem aquilo que é determinado em campo. Não tem negócio de jogou no campo do adversário, a grama estava dura, choveu, não sei o quê. Não, eles fazem aquilo que é determinado, que é estudado pelo Renato e a sua comissão técnica. E é por isso que o Grêmio está onde está. Quer dizer, não tem erro. Eles vão lá e fazem e ganham, como ganharam ontem. No segundo tempo do jogo, eu não pude ver o primeiro tempo, mas o segundo tempo o Grêmio foi absoluto, né? E poderia ter feito 3-0, porque perdeu um gol inacreditável dentro da área, sem goleiro, e o Grêmio teria matado, então, já esse mata-mata, vamos dizer assim, perdoem a redundância, porque 3-0 não daria nem esperança nenhuma. Ia ser igual ao outro jogo que o Grêmio fez e que venceu por 3-0. Na volta foi só administrar. É, claro que 2-0 também já é uma grande vantagem. Não vai dar para o Atlético Tucumã. Não vai, não vai. O time é fraco. Não vai dar. Se não ganhou em casa, não vai ganhar em Porto Alegre. Então o Grêmio está com a vaga praticamente, eu digo praticamente ainda por um cuidado assim desses que o futebol faz com que a gente tenha uma prudência, porque o sobrenatural de Almeida às vezes aparece e influencia, né, um resultado como esse. Mas não há dúvida nenhuma de que o Grêmio está praticamente garantido na final.
Valeu, Vamburgo. 17h13. Vamos dar sequência ao programa do Mundo da Bola desta quarta-feira, dia 19. E temos aqui agora, meu amigo índio,
Luiz Ferreira.
Champions League, começou já a Liga dos Campeões. Temos bola rolando para os jogos da primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Luiz Ferreira atualiza os resultados pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala aí, cabecinha!
Fala, Mazelinha, folga em revê-lo novamente. Feliz, saudável e com uma bela barba.
E sempre, sempre amando a mesma mulher.
Exatamente. Jogos da Liga dos Campeões vão começar pela terça-feira. Grupo A, Mônaco 1, Atlético de Madrid 2. Clube Brugge da Bélgica 0, Borussia Dortmund da Alemanha 1. Barcelona 4, com direito a 3 de Messi. PSV Eindhoven da Holanda 0. Internacional de Milão 2. Tottenham da Inglaterra 1, Estrela Vermelha da Sérvia 0, Napoli 0, Liverpool 3, com direito a gol do brasileiro Roberto Firmino, Paris Saint-Germain 2, Neymar não jogou na dica de nada, Schalke 04 da Alemanha 1, Porto também 1, e o Galatasaray da Turquia fez 3-0 em cima do Lokomotiv Moscou. Jogos de hoje, quarta-feira, já encerrados, o Ajax da Holanda fez 3-0 em cima do AEK Atenas da Grécia. E o Shakhtar Donetsk ficou em 2-2 com dois gols brasileiros, do lateral Smiley e do volante Maicon, ex-jogador do Corinthians. Shakhtar 2, Hoffenheim da Alemanha também 2. A gente tem em andamento pelo grupo E, Bayern de Munique 2, Benfica 0, jogo sendo realizado lá no Estádio da Luz em Lisboa. E a gente vai para o grupo F, o Lyon está vencendo o Manchester City dentro do City of Manchester, na casa do Manchester City, por 2-0, gols do Cornet e do Fekir. Pelo grupo G, o Vitória Pilsen, o time da terra da cerveja Pilsen, lá da República Tcheca, vai fazendo 2-1 em cima do CSKA Moscou. O Real Madrid está vencendo a Roma por 1-0, gol de Isco. A Juventus, que teve Cristiano Ronaldo expulso ainda no primeiro tempo, um lance de agressão até bastante confuso, está vencendo o Valência lá no Mestalla, lá na terra do Valência, por 2-0, dois gols do Pjanic. E o Manchester United está vencendo o Young Boys da Suíça por 2-0, dois gols do francês campeão da Copa do Mundo, o Pogba, Mazzello.
É verdade, resultados da Liga dos Campeões da Europa aqui no programa No Mundo da Bola. Valdir, não é importante você amar sempre a mesma mulher?
É importante. Isso é muito bom, claro, isso é muito importante, você... Amar e ser amado.
Amar e ser amado.
Eu não sou um poeta poeteiro, mas.
Agora. Solta a música.
Não estou acreditando.
Pois é, a Lena Salgado Sá, amor da minha vida. Portanto, aqui no microfone esportivo do Brasil. É isso aí, galera. Ah, garoto. Tá demais aqui o programa na minha volta depois das férias. Voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio. Já já voltamos. Alô, galera.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, notícias do Ameriquinha do Rio de Janeiro. Fala você, Valdir de Luiz Machado.
Ô Mauro,
mas você e Mauro Nense deviam casar, vocês dois. É isso, velho. Você devia casar com o Mauro Nense, sem brincadeira. Vocês estão sempre se falando.
Assunto Botafogo.
Então, se casam por causa do Botafogo.
É verdade, olha só. Terminou hoje o primeiro jogo do quadrangular, que vai apontar duas equipes que irão participar da seletiva em dezembro para a disputa do Campeonato Estadual de 2019. O Audax perdeu para o Americano por 1-0 e o América goleou o Sampaio Corrêa por 3-0. Um empate no sábado do América com o Sampaio Corrêa leva o América para a decisão com o Americano. Caso o Americano também empate com o
Audax. Mas os dois se classificam, não são?
Os dois se classificam, se juntando a mais quatro que ficaram do décimo em diante, vão fazer
uma seletiva
para se juntar aos 10 classificados.
Ah, então do 11º ao 14º se juntam os dois que vão chegar a essa final, que a princípio é Americano e América, que é legal, que são times de camisa e tradição, maneiro, eu gosto.
Vão fazer uma seletiva e dois vão participar do estadual de 2019.
De seis entram dois, só isso? São 12? Né?
São 12.
Caramba, meu. Vai ser.
Porque são 12, porque é o seguinte: estão classificados os 8 primeiros, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, estão na seletiva. E vão se juntar para a seletiva o campeão e o vice da Série B. Hoje caminha para uma final Americana e América.
E os dois garantem.
Então, quem, Porque mesmo que, quem ficar em segundo já
tá na segunda. O importante é participar. Tá legal.
Bom que são, você lembrou bem, são dois times de camisa, né? O América, a gente tem uma simpatia muito grande. E o americano, que era um time muito forte até o falecimento do Eduardo
Vieira. No tempo do Caixa d'Água, para quem não é do Rio de Janeiro, o americano, que é um time do interior do estado, da cidade de Campos, que é uma cidade pujante, uma cidade boa, uma cidade desenvolvida, tinha o americano em Goitacás. Pelo Caixa, presidente da federação, ser americano... era forte ganhar do americano lá em Campos, no Godofredo Cruz.
Ganhava uma suando o litrinho certinho.
Quando ganhava.
Quando ganhava. E com um detalhe, Mazela, o Rio precisa urgentemente de uma quinta força. Porque o Volta Redonda está na Série C, porque nós temos os quatro grandes, e o América já foi a quinta força, perdeu, o Bangu perdeu, o Madureira podia ser, não chegou. Vamos ver se o americano retoma essa condição. Né?
Tomara, vamos torcer para força, o fortalecimento, melhor dizendo, do futebol. Você vem em São Paulo
na Série B ano que vem, vai ter seis equipes, seis na Série B. E nenhum grande, mas só time de interior. Quer dizer, aqui a gente quer na Série B.
Mas aí é uma outra explicação, a gente vai ter que entrar numa outra seara, porque o interior de São Paulo, o estado de São Paulo é um estado rico. O estado do Rio de Janeiro, lamentavelmente, está entregas baratas, né? Quer dizer, então é complicado.
E a parte de futebol, você vê sucumbindo Olaria, um São Cristóvão, um Bom Sucesso, a Portuguesa se segura...
Um Campo Grande.
Campo Grande acabou. Campo
Grande está na terceira divisão. É lamentável, mas
isso é um papo... detalhe, isso é uma outra história também, o Flamengo está muito acima de Vasco, Botafogo e Fluminense. Está muito acima, por outras razões que eu não vou...
Mas o ano que vem vai mudar, hein?
Tomara, porque tem certas empresas que prestigiam e privilegiam Flamengo e Corinthians, vão quebrar a cara.
Não, mas o ano que vem vai ser ranking. Então o Botafogo, Vasco e Fluminense precisam terminar bem o Campeonato Brasileiro desse ano, que o ano que vem não vai ter mais, vai ser ranking.
Isso é importante, esse assunto, com você, ouvinte em todo o Brasil, porque vai voltar a ter equilíbrio. Porque do jeito que está a distribuição hoje, a tendência do futebol do Brasil é ficar com Flamengo e Corinthians, mais embaixo um Palmeiras e o resto que se dane. É mais ou menos
Palmeiras,
por aí.
São Paulo, de repente Grêmio e o resto
que se dane. Tô acabando com o futebol do Brasil. 17 horas, 23 minutinhos, vamos em frente. Momento estádio, Índio.
O estádio.
Wagner Gomes.
Terminou a primeira fase do Mundial de Vôlei Masculino e o Brasil teve apenas uma derrota contra a Holanda. O último jogo foi contra a China, obtendo uma vitória por 3-0. No grupo B, com a vitória da França contra o Canadá por 3-1, deu ao Brasil a primeira colocação da chave. Já no grupo A, a seleção italiana não perdeu para ninguém, 100% de aproveitamento, assim como os Estados Unidos no grupo C e a Polônia no grupo D. A segunda fase começa no dia 21 e termina no dia 23. A seleção brasileira de esgrima conquistou 16 medalhas no Campeonato Regional das Américas 2018 Paralímpico, no Canadá. Ao todo, 12 atletas representaram o Brasil nessa competição. Para Ivan, técnico nacional da modalidade, estas medalhas representaram o resultado esperado pela delegação para este regional, já que na modalidade o Brasil é uma potência e referência para os países da América. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
É isso aí, Vaguinho, valeu! Você curtindo o programa No Mundo da Bola, 17 horas, 25 minutinhos. Vamos dar sequência ao programa No Mundo da Bola. Meu amigo Luiz Ferreira, o que vem? O que chega? Uma exclusiva agora?
Uma exclusiva, Mazela. Ainda dentro desse momento estádio, vamos destacar o judô. Começa amanhã o Campeonato Mundial em Baku, no Azerbaijão. Dentre os 22 judocas que o Brasil vai mandar para o torneio, está Mayra Aguiar, única atleta que pode se tornar a primeira brasileira tricampeã do mundo.
Valdir, você que é um mestre em geografia e história, quem nasce em Baku?
É bacuense.
Garoto. Baku fica onde?
Não sei.
Acabei de falar no Azerbaijão.
Então, antes do Azerbaijão.
Meu Deus do céu. Enfim.
Meu Deus.
E quem conversou com a Mayra?
Quem falou com a Mayara foi meu amigo
Mayra Aguiar.
Por que o Mazela me tira do sério? Ele volta, acabou meu
querido. Essa frase tirada do contexto dá um problema, meu amigo.
Mayra Aguiar, você é Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Bicampeã mundial de judô, Mayra Aguiar busca esse ano um feito inédito. Será a primeira judoca do país, entre homens e mulheres, a conquistar o terceiro título na competição. Mayra, como é que está a tua expectativa? Essa perspectiva de se tornar uma inédita tricampeã mundial para o judô brasileiro é algo que martela a sua cabeça? Como é que é?
Não, eu procuro não pensar muito nisso, porque eu acho que a gente já tem muito nervosismo, já tem muita coisa o que pensar. Acho que se eu for parar para pensar nisso, acho que vai ser um pouquinho ruim, vai me deixar mais nervosa. Eu acho que eu sempre levei essa competição mundial como, entre aspas, mais uma competição. Acho que por isso que eu sempre me dei bem nessa competição, né? Então eu procuro dar o melhor de mim, chegar muito bem. E depois, quando acaba, como foi ano passado, que eu cheguei em casa com minha medalha, com meu troféu, que eu parei pra ver, nossa, eu sou bicampeã mundial, olha, coisa boa. E eu fui curtir o que era a medalha.
Qual que é a diferença do clima, do ambiente de um campeonato mundial para o de uma Olimpíada?
Eu acho que na Olimpíada o clima fica um pouco mais tenso, assim, fica um pouco mais pesado, né? Mas a gente tem um grupo muito bom, né? Um grupo muito alegre, que acaba quebrando um pouquinho essa pressão, né? Então, um pessoal que já se conhece aí há anos, né? O Mundial é uma competição fortíssima, se a gente parar para pensar em nível de atletas, acaba sendo mais forte do que uma Olimpíada, porque pode entrar dois atletas em cada categoria. Então, na minha vão entrar duas japonesas, duas francesas, que são ali a elite do judô.
Contrário do ano passado, dessa vez você chega para o Mundial com mais competições disputadas esse ano. Queria que você explicasse até essa diferença em relação ao ano passado e principalmente falasse quanto que isso vai representar, vai te ajudar para a disputa desse ano.
Ano passado eu não consegui competir muito no começo do ano, eu tinha voltado de uma cirurgia no ombro, então eu fui competir ali por maio, mais ou menos, do ano passado, começar a competir, então eu fiz uma competição e já fui fazer o Mundial. Deu tudo certo, foi uma competição que eu ganhei, foi Cancún, um Grand Slam, e depois eu já fui fazer o Mundial, foi maravilhoso o ano. E nesse ano que eu comecei, eu já comecei bem, sem lesão nenhuma, então consegui ter um ritmo de competição melhor. Fiz 4 competições esse ano, consegui medalhar em 3, então estou me sentindo bem. Era uma coisa que eu queria fazer mais, que era competir.
Esse Mundial desse ano, ele já começa a projetar o ranking olímpico. Qual é a importância? Ele se torna, por conta disso, um Mundial de um peso até maior que o do ano passado, justamente por já começar a projetar 2020?
Sim, eu acho que vai ser um dos mundiais que vai ter mais gente, assim. Falaram já que os inscritos já tá cheia, todas as categorias, está todo mundo querendo pontuar. A Olimpíada vai ser em Tóquio, então Japão, casa do judô, vai estar todo mundo querendo participar. Então, com certeza, o primeiro mundial aí para abrir esse ciclo, e a gente tem que ir com tudo mesmo para também poder pontuar.
E quem sabe no final desse mundial, quando voltar pro Brasil, tem mais uma carreata em Porto Alegre.
Ai, com certeza, caminhão de bombeiro, tudo aquela mesma coisa.
Valeu, matéria exclusiva legal, hein, Luiz Ferreira?
Daqui a pouquinho ela vai estar no site da Rádio ZBC, na página do programa do Mundo da Bola.
Bacana.
Acesse radios.ebc.com.br.
Você curtiu o programa do Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Solimões, Amazônia e pela ebc.com.br. Olha e vez do
Ultimaço Nacional.
De que é sino, Valdir? Sem colar. De que é? Vamos ver, pela introdução. Tira ainda, tira pra ele não ficar aqui.
Atlético Mineiro.
Errou. Atlético Paranaense.
Você não seguiu o Atlético. O Flamengo adora o Atlético. Vai sempre lá em Curitiba, sai com resultados ruins. Lamentável.
Falando de Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense enfrenta o Caracas logo mais na Venezuela. Jogo de ida das oitavas de final da competição. Técnico do Furacão, Thiago Nunes, falou a expectativa para conquistar um bom resultado fora de casa.
Um jogo difícil, né? Uma competição sul-americana, uma equipe que jogando dentro de casa é uma equipe forte. A gente teve uma sequência de jogos aí bastante desgastantes, uma viagem também longa, mas com um nível de confiança alto, porque a gente vem atuando bem nos últimos jogos. Jogos fora de casa, né, a gente tem tido um pouco de dificuldade nos resultados, mas a performance a maior parte do tempo tem sido positiva. Então a gente espera repetir esse bom jogo e quem sabe conseguir associar com um bom resultado que vai nos trazer uma vantagem para o jogo da volta.
Thiago Nunes fez mistério e não deu pista sobre o time que entra em campo logo mais. Na coletiva, a imprensa, após a vitória sobre o Fluminense, o técnico comentou que alguns jogadores do elenco estão desgastados fisicamente, como Rafael Veiga e Nicão, e não descarta poupar jogadores para evitar lesões. Uma possível mudança seria a entrada de Guilherme como titular. A tendência é que o Atlético Paranaense entre em campo com o Santos no gol, Jonathan Paulo, André, Léo Pereira e Renan Lodi,
bom lateral esquerdo.
O Wellington, Lúcio Gonzalez, Nicão, Rafael Veiga ou Guilherme, Márcio e Pablo no ataque. A partida de volta acontece no próximo dia 3 de outubro na Arena da Baixada. Meu irmão Jorge Vamburg, você acha que o Atlético, mesmo poupando jogadores, pode vencer o Caracas hoje?
Eu acho que pode, né? O Caracas não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Então, acredito que o Atlético, o que prejudica o Atlético é a irregularidade, né? Tanto faz boas partidas, como de repente cai de produção e perde jogos aparentemente fáceis. Agora, se ele jogar dentro de um padrão pelo menos razoável, eu acho que ele sai com uma vitória diante do Caracas.
Tá certo, então. O que é que você achou, Luiz Ferreira?
Achei aqui a página do Caracas. Você sabe qual é a alcunha, muito bom. Alcunha do Caracas.
Não faço a menor ideia.
Los Rojos del Ávila.
Os vermelhos de Ávila.
É, ou Los Demônios Rojos.
É, porque a cor então é vermelha.
Daqui exatamente, vai ter um uniforme também. Vermelho, camisa vermelha, com detalhes em preto, calção preto, meia preta. Joga no Estádio Olímpico de Caracas, capacidade para 24.900 espectadores.
Ele tá bem esse ano no campeonato venezuelano?
Sabe? Vamos dizer? Dar uma olhada aqui, Mazela. O campeonato venezuelano também deve ser uma...
Deve ser fraco, bem fraco. Porque o futebol na Venezuela é o quinto esporte, a verdade é essa.
É, né? Lá é o beisebol, o basquete estão bem à frente.
Miss também, negócio de concurso de Miss é bom, na Venezuela, Colômbia.
É, vamos dar uma olhada aqui no campeonato venezuelano, classificação. A gente tem o Caracas, é o quinto colocado do campeonato venezuelano.
Mas olha só, o líder é o Zamora, com 19.
19 pontos.
O Caracas é o quinto com 17, quer dizer, então...
Tudo bem embolado, tem uma portuguesa lá no campeonato venezuelano. Pra variar
a lanterninha também.
Exatamente. Você lembra do cara bobo?
Cara bobo?
O cara bobo, o time que prova que não existe mais bobo no futebol. O cara bobo da Venezuela é o 16º colocado. Não,
então prova exatamente o contrário.
Exatamente, cara... existe cara bobo no futebol.
Existe bobo ainda. Olha, vez da sequência do programa No Mundo da Bola.
Somos da turma tricolor. Somos a voz do campeão.
Bahia! É, garoto.
Somos do povo
tricolor da boa terra. Vai jogar contra quem, índio?
Cadê?
Chegou meu amigo, meu irmão no estúdio aqui, Jorge Ramos, se levantou, está emocionado com o hino do seu Botafogo.
Com os olhos marejados.
Olhos marejados. Hino do Botafogo. Falando de desequilibrado, chegou um aqui agora. É Bahia e Botafogo, jogo nesta quinta-feira pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Repórter Rodrigo Ricardo traz as informações. Inclusive, eu estarei ao lado de Valdir Luiz nesta partida, narrando para todo o Brasil pela Rede Nacional de Rádio. Quem fala é Rodrigo Ricardo. Chega mais, ligado.
Rodrigo Ricardo.
Botafogo viaja nesta quarta-feira para Salvador, onde vai enfrentar o Bahia pela Copa Sul-Americana e o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Para o treinador Zé Ricardo, a meta é trazer duas vitórias da Boa Terra.
Acho que a situação do Botafogo não nos dá o direito de querer negociar nenhum tipo de resultado que não seja o resultado positivo nas duas partidas. Até pela grandeza do clube, pelas ambições que nós temos individuais, eu acho que a confiança é um fator fundamental para qualquer gestor, para qualquer professor, para qualquer treinador. Então a confiança é massa para a gente poder fazer dois bons jogos lá em Salvador.
Apesar da confiança do técnico, o Glorioso não vai contar com Joel Carli, Moisés e Chiesa para o primeiro jogo da Copa Sul-Americana. Por orientação dos médicos e fisiologistas, eles serão poupados. Já o Bahia conta com os gols de Gilberto para construir alguma vantagem para o jogo de volta.
A gente está jogando em casa, temos que continuar da mesma forma que a gente vem fazendo, buscar sempre fazer os gols e ter essa superioridade dentro de campo, que é o mais importante. Claro que vai ser um jogo difícil, acho que o futebol hoje é bastante evoluído, todo mundo sabe como a outra equipe joga, mas a gente tem que fazer a nossa parte.
Bahia e Botafogo já se enfrentaram 60 vezes. O tricolor de aço venceu 19, perdeu 20 e empatou outros 21 jogos contra os botafoguenses. Este ano, as equipes se enfrentaram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na Fonte Nova, o jogo terminou empatado em 3-3. Da equipe de esportes... Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. Aquele abraço pra você. Bahia e Botafogo. E aí, Valdir, como é que você vê essa partida? Complicado, hein?
Complicado. O Bahia é uma equipe que vem crescendo no Campeonato Brasileiro. É uma equipe bem dirigida pelo Anderson Moreira. Joga em casa. O Botafogo vai poupar alguns jogadores, como o Chiesa, o Moisés, o Joel Carli, por causa do Campeonato Brasileiro. Eu vejo um equilíbrio, mas o Bahia leva uma ligeira vantagem para jogar em casa. Acho que o Botafogo tem condições de vencer e até trazer um empate que não é de todo ruim. Porque a Copa Sul-Americana tem o detalhe do gol fora de casa.
É verdade.
Não é de todo ruim.
E a grana é boa do Sul-Americano
também. Deixar para decidir no dia 3, quando vai enfrentar o Bahia no jogo da volta no estádio Nilton Santos.
Deixa eu cumprimentar meu amigo, meu irmão, chegando aqui no estúdio. Jorge Ramos, isso. Jorge Ramos. Jorginho, essa é uma boa estratégia do Botafogo? Boa tarde.
Boa tarde, Mazela. Prazer revê-lo aí, depois de um longo... inverno.
É verdade.
É isso aí. Olha, é um jogo super
difícil. Agora é o vovô Mazela.
Vovô Mazela, é. Né? Isso é muito bom. Bom, é um jogo super difícil.
Seu vovô é bom demais, né?
Nós três somos as vozes agora, né?
Já
sei. Avós, avós,
tudo isso. A Betina já tem um aninho já.
Eu tenho um de 5. Bom,
vamos lá.
Isso é outro papo. Mas, na realidade, esse jogo é um jogo super difícil, né? O Botafogo, eu não pouparia jogadores. Essa história hoje é muito comum, né? A gente ter poupar jogadores por causa do desgaste. É claro que o desgaste é maior do que havia antigamente. Mas é um jogo muito, muito importante para o Botafogo também, né? Esse jogo da Sul-Americana. O Bahia está na mesma posição, mesmo número de pontos praticamente que o Botafogo no Campeonato Brasileiro. É um jogo fora. O empate é um excelente resultado.
Ô Jorge, não, falei do Ramos com o Hamburgo. Você pensa assim, eu tô mais com o Jorge Ramos que com o Valdir. Eu não acho que deveria poupar ninguém. Você pensa ao contrário, Hamburgo?
Só se o Botafogo não faz questão da Sul-Americana, né? Acha que é mais importante se garantir no Campeonato Brasileiro. Então, ele vai poupar jogadores, realmente vai entrar enfraquecido contra o Bahia, né? Então, depois não reclama. Se perder o jogo e aí não conseguir reverter o resultado no Rio e for eliminado, é uma questão de estratégia que deu errado. Realmente, em jogo de mata-mata, poupar jogadores, isso já ficou provado. O Zé Ricardo fez isso quando estava no Vasco. Foi até numa Copa Sul-Americana também. E o Vasco quebrou a cara. Então, eu acho que está se repetindo aquilo que aconteceu no Vasco.
O detalhe é o seguinte, é a informação que eu tenho. E hoje você tem um negócio, tem um aparelho que detecta que o jogador vai ter lesão. E houve uma reunião da comissão técnica com a fisiologia e o departamento médico. E acharam que o Joel Carli, o Chiesa e o Moisés estão muito próximos de ter um problema de contusão. Eu acho que o Gilson, para mim, tem o mesmo nível do Moisés. O Brenner, para mim, tem o mesmo nível do Chiesa. E o Iago é até mais rápido do que o Joel Carlos em termos de velocidade. Sendo que o Joel Carlos é uma liderança, jogador bom no jogo.
Experiente.
Eu acho que, sabe, é aquele negócio. Hoje, eu também acho que antigamente jogava muito mais e não se poupava tanto. Mas hoje não é só o Botafogo. Virou uma rotina no futebol brasileiro isso.
Bom, eu não sei. Agora, a fisiologia manda mais que o técnico. A impressão que eu tenho é essa, né?
É claro que é importante você ter ali os números da fisiologia, sem dúvida nenhuma. A gente teve recentemente o caso do Paquetá, do Flamengo, que viajou. O jogador tem 20 anos, né? Ele vem para jogar numa decisão. Ele cheio de vontade. Ali não vai fisiologia, nada. Vários jogadores, né, no momento decisivo, vão ali para tentar tudo. O Botafogo não está assim, né, se dando ao luxo de poupar jogadores. E convenhamos, né, o elenco do Botafogo é um elenco limitado, eu diria.
Bom, Luiz Ferreira, mais informações chegando no programa No Mundo da Bola, Nacional, Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia. E você que navega na internet, abc.com.br. Fala, Luiz.
Olha, uma novela finalmente terminou hoje, Mazelo. O Palmeiras anunciou com nota em seu site oficial que não vai recorrer da decisão do STJD, que rejeitou o pedido do clube para impugnar o resultado da final do Campeonato Paulista de 2018, mantendo o Corinthians como campeão. A diretoria do Palmeiras entende que sua missão, no caso, foi cumprida, a de contestar a arbitragem da final do Paulistão contra o Corinthians. O Verdão argumentava que houve interferência externa da decisão de desmarcar um pênalti assinalado a favor do Palmeiras, de Ralf em Dudu, na decisão do Paulistão no dia 8 de abril, ou seja, há 165 dias atrás. O Corinthians venceu o jogo por 1-0 e conquistou o título nos pênaltis. Na nota, o Palmeiras diz ter mostrado, abre aspas, de maneira inequívoca a interferência externa na atuação da arbitragem. O clube lamenta que os tribunais não tenham entendido a série de fatos apresentados como prova suficiente para a anulação do jogo, Mazella.
O Vamburgo, era esperado isso aí, né? Não acontecia nada. Eu acho que o Palmeiras apenas deu uma satisfação à sua torcida, né?
É, sim, claro. Isso aí foi apenas para efeito externo, que eles fizeram tanta onda depois daquela decisão, né? falaram tanto, que precisavam recorrer e para agradar a torcida, né? Dar uma satisfação à torcida, conforme você disse. Mas está todo mundo sabendo há um tempo que o tribunal não ia mudar o resultado do campo por causa dessa alegação do Palmeiras. Então, ainda bem que eles desistiram e fim de novela.
Alguém quer acrescentar? Jorge, Valdir?
Não, eu acho que o tema é esse. Jogou pra galera. E o dia que o STJD, o que eu acho lamentável, você tirar o resultado, ganhou no campo, não pode ter. Eu acho que quando você tira um resultado de campo, é lamentável. É lamentável.
É, eu acho que isso aí é pra dar satisfação mesmo ao torcedor, como você falou. Não há pouca possibilidade de mudança.
Tá certo. Liga dos Campeões da Europa. Volta você, Luiz Ferreira. Jogos em andamento.
Bayern de Munique 2, Benfica 0. Pelo grupo E, pelo grupo F, o Manchester City diminuiu. Lyon 2, Manchester City 1. Gol do brasileiro, do português, Bernardo Silva. Aí em andamento, Vitória Pilsen da República Tcheca 2, CSKA Moscou 1. Real Madrid 2, Roma 0, gols do Isco e do galês Gareth Bale. A Juventus vai vencendo o Valência por 2-0 lá no Mestalla, em Valência. E o Manchester United vai vencendo o Young Boys da Suíça por 3-0.
Detalhe, o Juventus está vencendo com um a menos, já que o Cristiano Ronaldo foi expulso.
E deixou o campo chorando, Mazella. É uma situação que ter puxado o cabelo do jogador, alguém entregou ele pro árbitro, então não sei.
Você deixaria o campo chorando, Jorge Ramos?
Depende. Dependendo da pancada.
Mas o Cristiano chorou, não sei porquê, né?
Eu só choro quando eu pego o meu extrato do banco. Aí eu choro. Como eu choro, meu Deus do céu. Tá feia a coisa. Resultados de jogos já encerrados, Luiz.
Já encerrados. Atlético de Madrid 2, Mônaco 1, Borussia Dortmund, Clube Brugge 0, Barcelona 4, PSV Eindhoven 0, Internacional 2, Tottenham 1, Estrela Vermelha 0, Napoli 0, Liverpool 3, Paris Saint-Germain 2.
Jogou o simpático Neymar, não?
Jogou, entrou em campo, não fez nada. Entrou em campo.
Esse rapaz, eu falar um pouco.
Mas muito por conta da boa marcação que o Liverpool fez em cima dele. O Cavani também não jogou absolutamente nada, Marcelo. O Schalke 04 da Alemanha 1, Porto 1. Galatasaray da Turquia 3, Lokomotiv Moscou 0. Ajax 3, AEK Atenas da Grécia 0. Shakhtar Donetsk 2 gols brasileiros, do Smiley, o amigo do Valdir, e do Maicon, ex-jogador do Corinthians, do Shakhtar 2, Hoffenheim, esse da Alemanha. Smiley
é brasileiro?
Aquele Smiley lateral esquerdo que foi convocado antes da Copa, todo mundo reclamando da lesão do Felipe Luiz.
Eles convocam os caras que ninguém sabe.
Por isso que eu brinquei.
Aquele Jefferson com G, que o Dunga levou pra Copa América de 2015. Ah,
você foi fundo, hein?
Tá jogando no Vitória como lateral direito, era lateral esquerdo.
É ele mesmo?
Não foi o Afonso também convocado uma vez?
Afonso Alves.
Coisa, né? Ainda ficam os caras dizendo que a CBF é uma entidade séria.
Vambora, 17h44, alguma coisa mais a acrescentar?
Só colocando também que, por enquanto só isso, Mazella, a gente tem 40 minutos do segundo tempo lá no Mestalla, em Valência. Juventus está segurando o Valência na casa adversária, 2-0, 2 gols do Pjanic.
Mas eu vi, estou vendo alguns momentos aqui, o Valência não chega a incomodar tanto, assim, mesmo com a mais. Chegou umas duas vezes, mas não disse para o que veio. Eu esperava um pouco mais do Valência no jogo de hoje. 17h45, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Hoje, quarta-feira, 19 de setembro, ano 18. Você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional de todo o Brasil, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Sul Limões, Nacional Amazônia. Estamos juntos também pela EBC, ebc.com.br. Lembrando que logo mais teremos Boca Juniors e Cruzeiro, jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América, na Bombonera, o estádio, Buenos Aires, a cidade, Argentina, o país. Narração dele, o locutor que a voz do futebol é o Carlos Borges, ao lado dele. Agora se sabe a dele, agora se sabe a dele. Valdir Luiz, ele sabe o que diz. Reportagens mergulhando na notícia.
Maurício Costa.
E na informação, ele, o de classe.
Jorge Vamburgui.
Amanhã tem mais show de bola nacional com a seleção nacional do rádio, Bahia e Botafogo. Jogo de ida nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, Arena Fonte Nova. Salvador é a capital, Bahia é o estado. Eu estarei lá ao lado de Valdir Luiz. Isso, Ido, você é demais, você é impossível, garoto. Comentários do Valdir Luiz, reportagem do Maurício Costa. Plantão da informação, Jorge Vamburgo, ou seja, só muda o locutor, o resto da equipe é a mesma, que legal. E domingo, Flamengo, mesmo time, domingo estaremos juntos, Flamengo e Atlético Mineiro, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, Maracanã, o estádio, Rio de Janeiro, a cidade, e o Rio de Janeiro, o estado também. A minha narração com comentários do Valdir Luiz, as reportagens do Maurício Costa, no plantão de informação de classe, Jorge Vamburgo, 17h50. Vamos em frente para todo o Brasil, Rede Nacional de Rádio.
Existe um grande clube na cidade.
Que clube é esse, Valdir?
Primeiro,
meu coração, é isso aí.
Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão.
E é mesmo, é o Cruzeiro. Chega, chega, cabeça, já deu. Repórter Rafael Monteiro, traz as últimas pra gente. Fala, maneiro.
Rafael Monteiro.
O Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors lá na Bombonera, em Buenos Aires, capital da Argentina, 9h45 da noite, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. A grande dúvida do time titular da equipe brasileira está no ataque. Arrascaeta, com lesão na coxa, está fora. Apesar de despistar, a tendência é que o técnico Mano Menezes opte por Rafinha. Sobre jogar na casa do Boca, o argentino Barcos fala sobre a dificuldade de jogar na La Bombonera.
Não, o Boca é um rival muito difícil, né? Ele tem muita história, muita tradição, sabem jogar na sua casa.
E o Pirata está certo, o Boca não perde em casa desde o dia 25 de abril, quando perdeu para o Palmeiras por 2-0, jogo válido pela Copa Libertadores da América. O Cruzeiro deve começar jogando com Fábio no gol, na direita Edilson, dupla de zaga Dedé e Léo, na esquerda Egídio. No meio campo Henrique, Lucas Silva, Robinho e Thiago Neves. No ataque, Rafinha e Barcos. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha, pelas informações. Obrigado. 17h52 e a reta final do programa No Mundo da Bola. Esse jogo de hoje tá mais pra quem, Ivan Burger?
Bem, considerando-se que o Palmeiras foi lá e ganhou do Boca por 2-0, não é nada impossível para o Cruzeiro obter uma vitória contra o Boca. Mas, até mesmo por causa desse resultado, acredito que hoje o Boca vai ser diferente. Vai ser um time muito mais perigoso, muito mais agressivo, vai tentar resolver a partida logo no primeiro tempo. Eu acho que o jogo está mais para o Boca, porém o Cruzeiro tem condições de sair de lá com um bom resultado. E um bom resultado pode ser até ser um empate para decidir depois em Belo Horizonte.
Pensa assim, Valdir?
Concordo com o Vamburgo. Eu acho que o Cruzeiro leva um ligeiro favoritismo para jogar em casa. Mas é bom lembrar que o Cruzeiro já perdeu a Libertadores para o Boca dentro de casa. Ah, não foi para o Boca não, foi para o
Estudiantes.
Estudiantes. Quem perdeu em casa foi o Grêmio para o Boca. E o Mano Menezes era o treinador. Então, tem que tomar cuidado, o Boca é uma equipe perigosa, uma equipe copeira, uma equipe com jogadores experientes, vão tumultuar ao máximo para levar a decisão lá para Buenos Aires com o placar mais adequado para eles passarem de fase.
Você, Jorge?
Olha, é um jogo muito difícil, eu diria, né? Agora, o Cruzeiro tem feito boas apresentações fora de casa recentemente. estão em jogo ali vários títulos, né? O Boca tem 6 títulos da Libertadores, o Cruzeiro tem 2 títulos, então são 8 títulos. Hoje é uma noite de campeões, né? Porque o River Plate vai estar em campo também contra o Independente. O Independente tem 7 títulos, né? A equipe do River Plate também tem tantos quantos, me parece, 3 títulos. Então é muito título hoje em campo. Agora, um empate seria um excelente resultado nessa noite entre Cruzeiro e Boca Juniors.
Eu lembro
acho que pro Cruzeiro, perdão, João, acho que pro Cruzeiro não é um bom resultado o empate. O que vai decidir lá em Buenos Aires é complicado. Pro Boca é um excelente resultado.
Bom, olha só, falando em jogo...
Você concorda, João?
Tudo bem.
Tá bom, tudo bem, tá bom, tudo bem, como é que vai? Tá bom, tudo bem, abre a janela, São Ventinho, vai pra Bangu, pega o ônibus, São Ventinho, lembra disso, Valdir? Lembra disso. Olha, Chifa, aqui na Nacional com o Valdir Amaral e você. Você tomou um ventinho legal e eu peguei esse.
Eu fui perguntar pra ele como é que...
Pra ele que Valdir Amaral,
quero chegar. Vou explicar então rapidinho, porque você levantou o assunto. Eu tava escalado num jogo de juniores, Botafogo e Campo Grande, 8 da manhã, no estádio Toro Del Cima. E eu era pato novo aqui, 86, tinha pouco tempo aqui, só tinha cascudo. Os caras, fala com o Valdir, que ele arruma um carro pra você chegar cedo. Aí eu fui. Falei, Valdir, ele
falou. Valdir não, seu Valdir. Valdir não, Valdir, que é isso?
Aí fui falar com ele. Bom, eu queria. Enquanto aqui no corredor, ele sempre de gravata, e sempre, bom, tá bom, tudo bem. Então, eu queria saber, bom, vem cá, vai ter carro, só pra informar, vai ter carro saindo da rádio pra Campo Grande. Ele falou. Meu filho, botou mão, você mora onde? Na época eu morava na Tijuca. Estava recém-casado, morava na Tijuca. Aí ele falou para mim assim, você conhece o Largo de São Francisco? Eu falei, conheço. Você chega no Largo, acorda cedo, bota o despertador, chega no Largo de São Francisco, vai ver um monte de ônibus que tu Campo Grande, escolhe um, abre a janela, toma um ventinho e 8 horas no ar.
Eu uso isso como bordão, quando o cara perde o gol, abre a janela, toma um cara dessa história do Valdir.
É verídico, aqui na Nacional, não nesse prédio aqui, não,
na lá na Mauá.
Olha só, apenas 7 equipes brasileiras venceram o Boca Júnior lá na Bomboneira. O Botafogo está incluído nisso, não?
Não.
O Flamengo está incluído nisso? Não.
Então deixa eu o Vasco... Desculpa ao Jorge Van Burg, que eu fiz uma confusão.
Normal.
Mas era mentira.
A culpa é minha.
Você separa essa frase tirada do contexto, dá um problema na verdade.
O Van Burg, ele não presta atenção, ele fica preocupado com outras coisas e a culpa é minha, Van Burg, tá vendo?
Você hoje está muito agitado, Mazela.
O Jorge deitou lá. Jorge, meu companheiro, amigo, grande alvinegro como eu, você tem razão, um empate é um bom resultado.
O Bambu que te defendeu, você fica puxando o saco do Jorge Ramos.
Figura doce também. O Jorge.
Figura doce também.
Tá vendo, Bambu? Você me quebrou, Bambu. O
Bambu é um grande e dileto amigo.
Tá bom.
Você confunde o Valdir. Isso é fato sabido aí na rádio.
Meu Deus do céu.
Ele voltou, acabou o sossego.
É isso aí.
Meu Deus do céu.
Então, confirme, o Vasco do Hamburgo já ganhou o Boca lá dentro, não?
Não.
Também não. Então, quais são os times brasileiros que já venceram o Boca no seu estádio, no La Bombonera?
O Santos, na final da Libertadores, em 1963. O Cruzeiro, na fase de grupos da Libertadores, em 1994. O São Paulo, em 95, pela Supercopa da Libertadores. O Paysandu, em 2003. Esse jogo é lembrado até hoje pela torcida do Papão da Curuzu, em 2003, oitavas de final. O Internacional, pela Copa Sul-Americana de 2008. O Fluminense, pela fase de grupos da Libertadores de 2012. E o Palmeiras, na fase de grupo da Libertadores desse ano 2018.
Um detalhe, Jorge Ramos, todos venceram dos 7 jogos, 6 venceram com diferença de apenas um gol. Só o Palmeiras, como lembrou bem o Van Burg agora há pouco, que o Palmeiras venceu o Boca lá dentro com diferença de 2 gols, 2-0. Todos por um gol de diferença.
É muito difícil vencer lá dentro, ali é uma pressão muito grande. Eu já estive, né, lá, e a participação da torcida é muito próxima do jogador, então é uma pressão muito grande, tem que ter muita tranquilidade para conseguir vencer. Se você pegar essa estatística mais a fundo ainda, você vai ver que é muito difícil vencer o Boca lá dentro.
O Flamengo foi lá, levou de 3-0.
É verdade. Só lembrando aqui que o Paysandu venceu lá por 1-0, mas perdeu em casa de 4-2 e foi desclassificado. Só para lembrar, 17:58, vamos ao palpite de hoje, os palpites. Qual o jogo principal?
Cruzeiro e Boca. Rapaz, até o Caracas Atlético Paranaense também.
Vamos lá. Vambuco, começa com você. Cruzeiro e Boca Juniors.
Olha, Cruzeiro e Boca Juniors, eu vou dar um crédito de confiança pro Cruzeiro. Colocar um empate aí de 1-1. Quem sabe? Pode ser que dê certo.
Valdir.
Eu acompanho o Vambuco e agradeço ao Jorge pela iniciativa de ter me dado a informação correta. Vai ser 1-1. E aí joga pro 0x0.
Você não mudou nada, você continua babando o ovo do Jorge e do Jorge.
Negro, rapaz.
Pelo amor de Deus. Fala, Jorge.
Eu acho que o Boca vai vencer 1x0.
Boca, empate, empate, Luiz Ferreira.
Confio na Raposa, 2x0.
Então, o único que acredita no Cruzeiro é o Luiz. Os outros dois, empate e outro, derrota do Cruzeiro. Vamos ver o que vai acontecer na narração do Carlos Borges, Valdir Luiz, o Vamburgo e o Maurício Costa. Para fechar o programa...
Seu palpite, Mazelo, seu palpite, não fica em cima do...
Não, eu não fico nunca em cima do Moro. Não tem problema nenhum. Vai ganhar, o jogo é em...
Empate de qual? Olha o jornal.
Vai dar empate de 2x2, pronto. 17:59. Rapidinho, Vamburgo, Atlético Paranaense e o Caracas.
Ah, eu acho que o Atlético Paranaense ganha 2x0.
Valdir.
Por interesses óbvios, eu quero que o Botafogo pegue o Caracas. 1x0, Caracas.
Jorge Ramos.
Meu Deus. 0x0.
Cabecinha.
2x0, Furacão.
Ah, eu também dá 3x0, pra mim vai dar Furacão. Muito obrigado, Sebastião Luiz Xavier. Obrigado a você em todo o Brasil por acompanhar o programa No Mundo da Bola. Nesta quarta-feira, valeu Vamburgo, valeu Jorge Ramos, valeu Valdir, valeu Cabeça, valeu Índio. E valeu principalmente a você, amigo de todo o Brasil, que curtiu pela Nacional Rio, Brasília, dos Solimões, Amazônia, e que navegou pela internet ebc.com.br. Daqui a pouquinho, show de bola nacional, com a transmissão dele da Voz do Futebol, Carlos Borges. Tchau, Brasil. Ricardo.